Reunião da Igreja em Curitiba, 21 de março de 2015. Por Juvenal Santos de Moura. Assunto: Fé, Obediência e Prosperidade. Mais informações em www.cristoemnos.com.br/contato.
Irmãos, nós vivemos num tempo que se deve andar humildemente diante de Deus. O primeiro cântico que cantamos, cantamos que queremos ser semelhante ao Senhor. Até onde nós queremos ser semelhante ao Senhor? Será que queremos de fato ser semelhante ao Senhor? Será que nós, quando o Senhor nos visita para nos propor, para que sejamos semelhante a Ele e trilharmos aquele caminho que nos leva à semelhança, será que nós estamos prontos de verdade para tomar aquele caminho e ser semelhante ao Senhor? Ou somente cantarmos, é que é maravilhoso cantar isto, é tão belo, é tão gostoso cantar, mas e a realidade espiritual, como é que fica? A questão da realidade espiritual. Porque quando Jesus voltar, ele vai lidar com realidades espirituais. Ele não vai lidar com você pelo fato de você ter vindo tantas reuniões e cantado e... Não. Ele vai lidar com coisas espirituais, vai lidar com obediência, vai lidar com negligência espiritual, ele vai lidar com palavras que nós falamos da nossa boca. Cada palavra será julgada perante a face de Deus, e diz que todas as palavras ociosas que os homens disserem hão de dar conta no dia do juízo. Por isso, irmão, é muito bom você buscar o Espírito Santo no momento da tua ira, para não falar coisas que você terá que dar conta no dia do juízo. Por isso que a palavra do Senhor diz: irai-vos e não pequeis. Não quer pecar na ira? Feche a boca e põe a boca no pó e clame ao Senhor, ao Espírito Santo, que domina a nossa língua. Palavras que às vezes dizemos para nossos filhos e os amaldiçoamos e proferimos uma palavra que Deus não quer proferir para ele. Palavras que falamos contra os pastores e que Deus não quer que fale. Palavras que falamos contra a autoridade espiritual e Deus não quer que fale. Palavras que falamos contra nosso irmão e Deus não quer que fale. Toma cuidado, porque você vai dar conta no dia do juízo. Eu quero imprimir o máximo possível que eu conseguir na minha fraqueza, imprimir o temor de Deus nos vossos corações. Se vocês perderem no dia do Senhor, não tiverem uma salvação com glória, não será minha culpa. Eu procurarei fazer com diligência que vocês realmente sejam mais excelentes no Senhor. Porque Paulo disse: segundo o temor que devemos ao Senhor, persuadimos os homens à fé. Eu posso comprar uma briga longa para tentar persuadir alguém para a fé, para ver se ele teme ao Senhor e seja livrado do inferno. Posso passar um dia contendendo e discutindo para ver se arranco daquele coração a incredulidade, o pecado, a desobediência. Mas se alguém abre o coração, certamente o Senhor virá com grande poder e se fará íntimo de você. Paulo fala: mas temo que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, também de alguma maneira sejam corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que é em Cristo. Aquela obediência pronta que nós realmente devemos a Deus. Nós às vezes nos metemos em doutrinas favoráveis ao nosso pensamento e não buscamos a verdade de Deus e nem o Deus da verdade. Nós discutimos muitas coisas para não obedecer. Nós discutimos se o dízimo é da lei ou é da graça para não poder participar com isso na casa de Deus. Quando a Bíblia diz pelos lábios do Senhor, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber, nós procuramos questionamentos na Bíblia para torcer o direito de Deus. Nós temos que tomar muito cuidado. Nós cremos no que lemos ou lemos o que cremos? Aí está, irmãos, a restrição à palavra de Deus. Nós precisamos, nesse tempo, tomar uma postura séria diante do Senhor. É tempo do fraco ser forte. É tempo do fraco não ficar olhando para a sua fraqueza e relaxar na vida espiritual. Porque a tua fraqueza não dará desculpas no dia do Senhor. Aquele servo disse: eu sabia que o Senhor é muito duro, então não é porque o Senhor era duro, é porque ele era fraco. E deu desculpas diante do Senhor, mas da mesma forma perdeu o seu galardão. Não houve desculpa para ele. Pela fé venceram reinos, praticaram justiça, apagaram a força do fogo, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. Estou aprendendo muita coisa ultimamente sobre a fé. Um dia eu meditava sobre a fé, e eu carrego essa fé já há muitos anos. Eu tinha aproximadamente uns 2 anos de convertidos, ou 3. E uma das coisas mais lindas que eu aprendi de Deus foi viver da fé. É muito simples viver da fé. Viver da fé é viver na presença de Deus, para Deus, por Deus e com Deus. De lá para cá, todas as preocupações com a própria vida se acabaram. E eu estava tão meditando naquilo, e eu fui atravessando a rua, e nem olhei para a direita, nem para a esquerda. Graças a Deus não vinha carro, atravessei chorando a rua, porque aquilo fez diferença na minha vida. A fé tem um poder transformador na nossa vida, porque ela nos presenteia com a companhia de Deus. A fé nos presenteia em todas as áreas da nossa vida com a companhia do nosso Senhor. A vida de fé é a coisa mais linda que você pode adquirir hoje. A fé gera uma obediência profunda em nosso coração, sem questionamentos, sem reclamações, nós obedecemos, sem murmurações. Sem murmurações, sem queixas, na escassez, glória ao Senhor, em tudo damos graças, em todas as situações damos graças a Deus. Ganhamos pouco, mas dizimamos e ofertamos, porque isto é a vontade de Deus. Ganhamos muito, ganhamos lucro, ganhamos PLR, ganhamos salário, ganhamos tudo, com tudo isso contribuímos, dizimamos. O que ganha muito, de nada tem falta. O que ganha pouco também. Se tiver fé no Senhor. Mas se não tiver fé, pode ganhar participação no lucro, pode ganhar salário, isso não chega. Porque nós não aprendemos a ter uma vida simples na fé e obediência, e acreditar que se nós contribuirmos com aquilo que o Senhor realmente estabeleceu para contribuirmos e honrarmos o seu nome, nós andaremos felizes e satisfeitos? O caminho da felicidade é uma vida de fé. A palavra que realmente está na minha boca para falar é realmente uma palavra de fé, mas vai requerer muito posicionamento da tua parte. Agora, se você quer uma salvação comum, você quer se livrar somente do inferno, está bom para você, não quer alcançar a glória de Jesus Cristo, nosso Senhor, olha, uma salvação sem propósito, apenas para sair do inferno, muito que bem. Então você não vai gostar de ouvir coisas mais sérias, porque vai trazer exigências mais sérias para você. Eu quero que você abra a Bíblia em Josué, capítulo 1. Nós ficamos ainda de um namoro com o mundo, vivendo uma vida de investimento neste mundo. Olha, se você soubesse que... Se você soubesse que o Banco do Brasil ia falir, você investiria lá? Pois é. Investir nesse mundo é como se investir num banco falido. E os crentes ainda continuam correndo atrás, fazendo seus investimentos neste mundo. Vamos ler aí a escritura do versículo 6 até o 9. Diz assim: esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo que nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu, esforça-te, tem bom ânimo, não pasmes nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém? Nós podemos captar desses poucos versículos três coisas importantes: fé, obediência e prosperidade. Ele manda que tão somente pela fé Josué se esforce e tenha bom ânimo. O que é se esforçar? Muitas vezes pensamos assim: esforçar-se é alguma coisa da carne? Não. Esforçar-se é uma resposta à palavra de Deus. Eu sei que não tenho capacidade, essa é a minha resposta. É o que eu vejo em mim, não é a minha resposta. É o que eu vejo em mim, não tenho capacidade. Porém, eu me esforço na direção do Senhor para obedecer. Eu sei onde vou encontrar força e graça para obedecer o Senhor. Somente a atitude já vai me acionar um mecanismo da parte de Deus que vai me trazer poder, graça, vida, para mim realmente ser aquele homem que Deus quer. A fé pode acionar todo o poder de Deus na nossa direção. Mas é aquela questão: achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. É o passo, é o esforço que se dá naquela direção. Conforme a viúva pobre. A viúva pobre não podia contribuir, mas ela pôs a mão no seu bolso e tirou apenas duas moedas, que era o sustento dela, e se esforçou e foi lá na frente, no gasofilácio, na caixa das ofertas, e entregou tudo o que tinha. E ela mal sabia que os olhos de Deus estavam naquele templo, naquele momento, contemplando a sua oferta. Os olhos do Filho de Deus a contemplaram e viram o quanto realmente ela tomou posição de fé e levou aquelas duas moedas perante Deus. E o Senhor disse: esta deu mais do que todos, porque deu do seu próprio sustento. Olha, irmãos, fé quando a gente tem para contribuir, e a gente se gloria nisto, ou está sobrando. Nesse momento nós pensamos que ultrapassamos, né, aquela medida de agradar ao Senhor. Pensamos que alcançamos, mas às vezes fizemos só o que devia ser feito. Há aqueles que só fazem o que deve ser feito. Apenas dizimam e pronto. Apenas dão uma oferta para contribuir com o aluguel e pronto. Eles não se despojam da mordomia total para que o Senhor realmente se glorifique em governar você e o teu dinheiro. Olha, fé, obediência e prosperidade. Esse é o caminho. Não é inverso. Fé e prosperidade. Não. No meio do caminho tem obediência. Irmãos, nós temos que agir com muita inteligência. A inteligência é onde se encontra. Onde se encontra a inteligência que Deus quer que nós venhamos a ter? Veja Deuteronômio capítulo 4, verso 6. Ela está na palavra de Deus e não em nós. Na obediência à palavra de Deus está a nossa inteligência. Deus diz assim: guardai-os, pois, e fazei-os, porque esta será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que ouvirão todos estes estatutos e dirão: só este grande povo é gente sábia e inteligente. Fé e obediência é uma atitude inteligente. Agora, não é inteligência completa você apenas crer em toda a Bíblia e não praticar, e não obedecer. Por isso Deus falou para Josué: esforça-te, tem bom ânimo, faça o seguinte, o quê? Tenha bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei ou a palavra de Deus que meu servo Moisés ordenou. Da palavra não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Inteligência, andar com essa palavra na nossa boca. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho. Prosperidade. Fé, obediência e prosperidade. E então prudentemente te conduzirás. Irmãos, devemos tomar posicionamento com relação ao Senhor. E também aqui nós temos alguma coisa que o Senhor nos exige, que sejamos diligentes. Seja diligente. Busque a palavra de Deus, não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, procure se conduzir com rapidez, obediência rápida, para fazer, conforme diz o verso 8. Irmãos, precisamos de fato fazer e precisamos ter a certeza de estar fazendo o melhor para Deus. O que é o melhor para Deus? O melhor para Deus foi Cristo crucificado. O melhor para Deus não é aquilo que nós achamos. O melhor para Deus não é o fazer uma grande oferta. Vamos ver o que é melhor para Deus. 1 Samuel 15, 21 e 22. Olha o que diz: mas o povo tomou do despojo ovelhas e vacas, o melhor do interdito, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. O povo pegou o melhor. Mas, irmãos, este tempo de Samuel, esta época, era uma época de grande rebeldia na mente dos homens de Israel. Esse tempo de Samuel ainda é o tempo dos juízes, porque o profeta Samuel foi o último juiz de Israel. E quando você lê o livro de Juízes, você não precisa ler agora, mas quando você contempla o livro de Juízes e a história daquele tempo, quando você vê aquela época, era uma época de desastre espiritual. Por que era de desastre espiritual? Por quê? Não havia rei em Israel. Essa palavra "não havia rei" não significa que eles precisavam de um rei humano. É porque eles tinham excluído o reinado de Deus da vida deles. E agora o mais lamentável é que não havia rei em Israel e cada um fazia o que parecia melhor aos seus olhos. Nós muitas vezes queremos fazer o melhor sobre criar filhos. Nós aplicamos a melhor psicologia. Nós aplicamos o melhor conselho. E Deus quer o melhor, que é a tua obediência ao que Ele já ensinou na sua palavra. Nós podemos fazer o melhor para ensinar nossos filhos, e podemos ter consequências, porque não observamos a palavra de Deus. Ah, o melhor para o meu filho é para a escolinha. Ah, tudo bem, é isto? É isto que Deus quer? O melhor para o meu filho é não me incomodar. É isso que Deus quer? O melhor para o meu filho é eu suar a camisa para dar um bom futuro para ele. É isso que Deus quer? É fazer uma poupança, porque no futuro ele vai estar seguro para fazer sua faculdade. É isso que Deus quer? Que nós endeusemos nossos filhos e tratemos como reizinhos e rainhas e deixemos de honrar o Senhor? Pois é, a desgraça caiu sobre a casa de um homem que honrou mais seus filhos do que o Senhor. Irmãos, eu tenho que falar o que o Senhor manda falar, porque senão o trem vai descarrilhar, o trem da tua vida vai descarrilhar do caminho de Deus. O temor vai ser arrancado do teu coração e você vai pôr as tuas ideias no caminho. Então, continuando aqui, eles escolheram o melhor. Mas o verso 22 diz: porém Samuel disse, 1 Samuel 15, 22. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifício, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar. Obedecer é melhor, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Obedecer é melhor. Obedecer com inteligência. Como assim? Procurando saber como devo me conduzir, buscando na palavra de Deus, buscando em oração a Deus, buscando uma vida cheia do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque a ignorância também é culpável. Os ignorantes, os crentes ignorantes da palavra, não serão desculpados. Ah, Senhor, eu não sabia, Senhor, por que eu te dei uma Bíblia com 66 livros? Por que que você não leu? Por que que você não buscou saber? Eu não sabia, Senhor. Você não sabia que eu morri na cruz? Você não sabia que eu deixei tantos mandamentos para você? Para não se desviar nem para a direita nem para a esquerda? Para que você fosse diligente em buscar na minha palavra a conduta para a tua vida? A nossa ignorância não nos desculpará, irmãos. No dia do Senhor, a nossa ignorância não vai nos desculpar. Como não desculpou nenhum daqueles que desobedeceram a palavra do Senhor. Olha, irmãos, não fiquemos na ignorância. Deveríamos ter sabido diligentemente, sabido melhor a palavra de Deus. Devemos ter diligência e saber melhor como me comportar na casa de Deus. Paulo escreve para Timóteo, dizendo: Timóteo, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a coluna e firmeza da verdade. Então eu estou te escrevendo isso para você saber como andar na casa de Deus. Na casa de Deus não se anda de qualquer maneira. Quando Jacó estava deitado sobre uma pedra, teve um sonho e uma escada que chegava ao céu e anjos subiam e desciam naquela escada. E ao acordar, Jacó ficou aterrorizado e disse: quão terrível é este lugar, e eu não sabia, esta é a casa de Deus, a porta dos céus. Quantos andam sem temor no meio da casa de Deus? Fazendo o que bem entendem, fofocando, sendo maledicente, murmurando, blasfemando, como crentes, tape a tua boca. Vamos abrir a boca para louvar e adorar o Senhor e falar das suas grandezas. Os discípulos, quando foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar das grandezas de Deus. Eles não começaram a falar das fraquezas humanas e dos defeitos humanos. Eles começaram a falar das grandezas de Deus. Quando falamos das grandezas de Deus, as pessoas vão desejar ser semelhante a Deus. Graças a Deus, o Senhor está convertendo pessoas aqui no nosso meio. Devíamos ter sabido melhor as coisas de Deus. De que maneira nós podemos saber melhor as coisas de Deus? Meditando, lendo a palavra, orando, ouvindo aqueles que Deus enviou, buscando o conselho sábio daqueles a quem Deus levantou e instituiu na sua casa para aconselhar. Meditando, Salmo 1, medita dia e noite e você vai prosperar. O livro dos Salmos começa com bem-aventurança. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Conselho só existe na casa de Deus. Conselho para quem quer obedecer só existe na casa de Deus. Nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. A meditação, a ruminação na palavra, a obediência a ela vai fazer você prosperar. Verso 3, pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer, prosperará. Prosperará. A certeza de prosperar. A certeza de prosperar na educação de filhos está aqui, obedecer à palavra de Deus. A certeza de prosperar em todas as áreas da vida é a palavra de Deus. Oração, irmãos. O Senhor quer que a gente ore. Às vezes a gente peca porque não ora. O que que o profeta Samuel falou? Longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Esses dias, uns irmãos estavam assim compartilhando alguma coisa. E sabe as ovelhas, quando elas estão brabas com os pastores, elas fazem represálias, né? Elas deixam de orar, elas deixam de contribuir, elas fazem uma represália. Se converta, irmão. Porque é você que está sendo abençoado, mas você não vai ser abençoado se você fechar a mão e o teu coração. Isaías 43, 22. Longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Um dia eu estava zangado com uma de minhas filhas e disse, não vou orar por você. E depois fui repreendido. E no dia seguinte, aliás, eu fui para casa dormir e o Senhor disse, você foi dado para abençoar e orar, você não tem escolha, você tem que abençoar. Eu me ajoelhei e falei, Senhor, sim, Senhor, eu vou fazer o que tu queres e comecei a abençoar. Abençoeis e não amaldiçoeis. E aqui o Senhor está reclamando algo, dizendo assim, contudo, tu não me invocaste a mim, ó Jacó, mas te cansaste de mim, ó Israel. Não me invocaste, isto é, não orou a mim, por que que vocês não estão orando mais? Você se cansou de mim? Quando a gente não busca mais o Senhor fica pensando, você se cansou de mim? Você não me ama mais? Está cansado de mim? Se enfadou? Eu sou tão chato assim? A oração é um desejo de Deus em ter a relação conosco. O Joel está ensinando sobre oração. Graças a Deus. Será que a oração não teria caído de nível se o Senhor não tivesse levantado Joel? Porque o Joel, quantos jovens têm vigor aí? E quando a gente vem numa reunião de oração, aonde estão os jovens? Com todo vigor, estão dormindo. Preguiça espiritual. O batismo com o Espírito Santo resolve esse problema. Chame o Espírito Santo. Chame. E você vai ver que vai mudar. Olha, eu falei que a ignorância, ela não nos desculpará. Existe um caso na Bíblia que a ignorância não perdoou. E esse caso foi com Davi. Vamos abrir em 2 Samuel 6, verso 1 ao 15. Trouxe uma consequência séria, porque ele não consultou o Senhor nem a palavra de Deus. A ignorância de Davi não o desculpou. Deus não o desculpou por não saber como transportar a arca. E transportou da forma errada. Vamos ler essa palavra até o verso 15. E tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em número de 30 mil. E levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo em Baalá de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre o qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. E puseram a arca de Deus em um carro novo. Perceba isto, grave isto. Eles puseram num carro novo e a levaram da casa de Abinadab, que está em Geba, e Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Diz que esses nomes representam força e fraternidade, Uzá e Aiô. E levando-o da casa de Abinadab, que está em Geba, com a arca de Deus, Aiô ia adiante da arca. E Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor. Irmãos, de que adianta se alegrar estando com a conduta errada? Eu vejo tantas pessoas que vêm na reunião, se alegram, vão no retiro, dançam, mas não mudam sua conduta. Não se posiciona em obediência ao Senhor. Então eles se alegravam perante o Senhor com toda sorte de instrumentos de madeira, de faia, com harpas e com saltérios e com tamboris e com pandeiros e com címbalos. É um louvor maravilhoso, irmãos. Olha que Davi realmente sabia como louvar. Mas isto não impressiona Deus. Louvor não impressiona Deus. E chegando à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e segurou-a, porque os bois a deixavam pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá e Deus o feriu ali por esta imprudência. E morreu ali junto à arca de Deus. Nós não conseguimos segurar a arca de Deus, irmãos. Nós precisamos orar a Deus e buscar a face de Deus e obedecer o que Ele diz. Quando fazemos a coisa errada, não queiramos sustentar. Muitas vezes alguém está desobediente e a casa está caindo aos pedaços e o cara está segurando. O testemunho já foi e ele tenta segurar, se manter na aparência. Só vai gerar morte. Então ele morreu ali junto à arca de Deus. E Davi se contristou porque o Senhor abrira a rotura em Uzá e chamou aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje. E temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: ah, agora ele fez a pergunta que ele deveria ter feito antes. Ele diz: como virá a minha arca do Senhor? E não quis Davi retirar para si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas Davi a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses, e abençoou o Senhor a Obed-edom e a toda a sua casa. Obed-edom não tinha culpa, a arca ficou lá e o abençoou. Então avisaram a Davi dizendo: abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, a cidade de Davi, com alegria. Agora sim, eles trouxeram a coisa da forma certa. Veja só o que aconteceu. E sucedeu que quando os que levavam a arca do Senhor... Agora é carro de boi que está levando? Davi consultou o Senhor, ele perguntou. Depois da imprudência, ele consultou. Agora, a arca está indo sobre os ombros de 4 sacerdotes. Era assim que Deus havia ordenado que se carregasse a arca. Vamos considerar se houvessem 2 sacerdotes altos e 2 sacerdotes baixos para transportar a arca do Senhor. Os sacerdotes altos teriam que se abaixar, porque somente a arca deveria ser vista por cima de seus ombros. Quem olhasse de frente ia ver a arca por cima deles, mas se eles fossem mais altos, a arca penderia um pouco mais baixo para os sacerdotes que vinham atrás. Então os da frente teriam que se humilhar um pouco, se abaixar e se nivelar. Se queremos carregar a arca do Senhor, nós devemos nos abaixar, nos humilhar, e a arca do Senhor será colocada nos nossos ombros. O testemunho do Senhor será colocado na nossa casa. Mas se ali há conflitos e divisões, a mulher quer ser superior, ou o marido quer ser acima daquilo que Deus o constituiu, não vai dar certo. Há um mandamento de Deus para a mulher que as mulheres não conseguem cumprir, que a mulher aprenda em silêncio, ela não consegue. Precisa ser cheia do Espírito Santo, que o Espírito Santo doma a nossa língua. Eu lembro que o irmão Niceto, ele, quando estava pregando, ele se dirigia a um marido e dizia: irmão, me diga isto. A mulher levantava e falava. E o irmão Niceto falava assim: senta que eu não falei com você. Eu falei com teu marido. Olha só como é que conduziu-se a arca de novamente. Sucedeu que quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava ele bois e carneiros cevados. Agora a arca vai mais devagar. Dá 6 passos, oferece sacrifício. Demora mais as coisas quando nós não seguimos o caminho correto. Vai demorar mais. O povo tinha uma jornada que durava no máximo 2 anos para chegar na terra prometida, porque eles tinham que parar no Sinai primeiro para receber a lei. As pessoas que não dizimam pensam que a lei veio lá em Abraão. A lei veio 430 anos depois. Os que justificam que não pode se dizimar porque é da lei. Eles tinham que parar no Sinai. E do Sinai, eles iam ali no Sinai aprender muitas coisas com Deus, receber a lei. Praticamente ficariam ali por 1 ano, praticamente quase. E depois partiriam para a terra prometida, entrariam na terra prometida. Mas porque murmuraram e se queixaram, o caminho ficou longo demais e durou 40 anos para chegar lá. Guarde a tua boca, por favor. Por favor. Ou vou dizer como Paulo, pela compaixão de Deus, pela tua alma mesma, não por mim. Se você quiser me difamar, não tem problema, mas o problema vai ser teu diante de Deus, não meu. Se você difamar qualquer um, o problema será todo teu. E eu quero te poupar. Coisa séria, irmãos. Temos que ter obediência. Eu vou falar um pouquinho para aqueles que, por exemplo, não contribuem financeiramente porque acham que não têm. Isaías 43, 23. Eu não gosto de falar essas coisas. Mas se eu tenho que obedecer o Senhor, eu tenho que falar. Às vezes a pessoa fala, eu sou tão pobre que eu não posso contribuir, não vou contribuir, eu não dizimo porque eu ganho muito pouco. Tem aquele que não dizima porque ganha demais, ganha muito, né? Então ele acha assim, bom, é muito esse dinheiro. Recebi uma indenização, é muito dinheiro para dar de dízimo. Então não dá. Então ele enriquece com o dinheiro de Deus. Ele prospera com o dinheiro de Deus. Compra muitas coisas para ele com o dinheiro de Deus. Irmãos, eu não ganho nada com isso. Você ganha. Paulo falou aos Filipenses. Eu não estou falando para que se faça assim comigo, mas para que aumente o fruto na vossa conta no céu. Que aumente a tua conta. Enquanto esvazia a conta na terra, cresce a conta no céu. Quanto mais depositamos no reino, mais saldo temos no céu. Quanto mais fiéis na terra, mais depósito no céu vamos ter. Então diz aqui, não me trouxestes o gado miúdo dos teus holocaustos. A contribuição miúda. Os filhos que ganham mesadinhas, a contribuição miúda, também Deus quer. Deus quer. O presente que você ganha em dinheiro, Deus quer. A oferta do gado miúdo. Bom, irmãos, a gente procura treinar você para o reino. Quando Jesus vier, você está bem prontinho para reinar com Ele. Mas sem obediência, não. Então, irmãos, eu escrevi, à medida que o Senhor foi falando, escrevi aqui. A desobediência paulatina a pequenas ordens, que não são pequenas para mim, né, no caso. Todas as ordens de Deus são importantes, sejam pequenas ou grandes. Mas depende da minha fé, eu o desprezo ou eu realmente considero como importante. Olha só. A desobediência a estas ordens, a desobediência paulatina a isto, irá culminar na perda do reino. Acho que depois disso nós não vamos ser crentes obedientes se não quisermos. Né? Em 1 Samuel 15, 17 a 26, Saul perdeu o reino. O verso 26 diz assim: tem todo o relato da sua desobediência e depois no final 26 diz assim: porém Samuel disse a Saul: não tornarei contigo, porquanto rejeitaste a palavra do Senhor. Já te rejeitou o Senhor para que não sejas rei sobre Israel. E virando-se Samuel para se ir, ele lhe pegou pela borda da capa e a rasgou. Então Samuel lhe disse: o Senhor tem rasgado de ti hoje o reino de Israel e o tem dado ao teu próximo melhor do que tu. Isso aqui é uma figura, é um exemplo para que nós aprendamos que será da mesma forma quando Jesus vier estabelecer o reino na terra e que ele poderia te convidar para estar com ele reinando, mas como você foi desobediente à sua palavra, você poderá ficar de fora. E eu estou pregando exatamente isto, porque eu não desejo que você fique de fora. Senão eu não pregaria. Eu quero que você entenda isso. Como está você? Como está teu coração? Para a obediência. Cuide do teu coração. Quer se posicionar? Então, irmão, eu vou dizer, se renda ao Senhor. Agora, diante dele. Eu fiz um teste com uma pessoa, preguei o evangelho para ela e disse, você quer Jesus Cristo? Ela disse, quero. Eu perguntei, para quando? Graças a Deus ela disse, para agora. Você quer ser obediente? Quando? Hoje? Agora? Para que você prospere, tua fé redunda em obediência, vai andar com Deus, viver uma vida gloriosa com Ele. Se você quiser, fique em pé, vamos orar. Avalie teu coração diante de Deus. Eu acho que o Senhor não enviou essa palavra em vão, né? Se posicione diante dele. O Senhor realmente está a teu favor. Tem alguém não convertido aqui que não se entregou a Jesus Cristo? E quer fazê-lo hoje? Você pode vir aqui, ter fé e coragem de se esforçar e chegar aqui. E você realmente vai receber do Senhor a vida dele. Amém. Vamos orar pelos irmãos que estão em pé. E você que está sentado, veja bem teu coração. Você se esconde hoje, mas naquele dia o Senhor vai pôr teu coração em plena luz. Paulo fala isso em 1 Coríntios capítulo 4. Ele vai manifestar os desígnios dos corações. Se você abriu tua boca levianamente, falou palavras duras e ásperas, há necessidade de se converter, se arrepender. Nós queremos um coração preparado para a vinda do Senhor. Precisamos disto. Amém? E vamos para esse retiro para que o Senhor mude muito mais nosso coração. Clame ao Senhor pela palavra mesmo para arrebentar com a tua vida, para quebrar esse vaso, quebrar toda a dureza e fluir como um odre novo, ter vinho novo dentro dele. Receber um odre novo diante de Deus. Clame ao Senhor, não precisa talvez nem abrir sua boca, mas fazer uma oração como a de Ana, que Deus vê lá dentro do teu coração. Tire a cobiça do teu coração. Tire a avareza do teu coração. Fala, Senhor, tira a avareza do meu coração. Eu tenho cobiçado muito as coisas, o dinheiro e outras coisas. A palavra do Senhor diz que os avarentos não herdarão o reino de Deus. Nós temos que aprender com Jesus, sermos generosos. Clame ao Senhor aí, dentro do teu coração, mesmo que ninguém ouça tua voz. Mas como Ana tremia seus lábios diante dele. Senhor, querido Deus, como tu nos ama. E tem, Senhor, falado como um pai, nos exortado, nos repreendido muitas vezes. Mas nós sabemos que o Senhor tem o melhor para nós e nós queremos confiar em Ti. Você quer confiar no Senhor? que o que Ele está querendo de você realmente é melhor para você? Você pode crer nisto? Então diga: Senhor Jesus, Tu és um Pai e eu creio que é o melhor para mim. Que o Senhor está fazendo, me exortando, me repreendendo. Diz que devemos exortar uns aos outros, porque vai se aproximando aquele dia. Está se aproximando o dia do Senhor. Bendito seja o Senhor. Alce tua mão e chore diante de Deus. Invoca o Senhor, invoca o nome dEle, invoca o Espírito dEle sobre tua vida. Invoquemos o Senhor. Teu coração está... Você rendeu diante do Senhor tudo, a ponto de você poder abrir teus lábios e louvar o Senhor. Porque sempre quando nos aproximamos humilhados diante de Deus, nós alcançamos a graça do Senhor. Tua boca pode glorificar o Senhor nesse momento. Porque uma grande alegria se apodera do nosso coração quando realmente alcançamos a graça de Deus. Faça entrega ao Senhor. Você sabe o que é o melhor para o Senhor, né? Obedecer é melhor do que sacrificar. Eu sempre falava para os meus filhos, o melhor para mim, que traz alegria ao meu coração, é quando vocês estão honrando ao Senhor e obedecendo Ele. Obedecer o Senhor com conhecimento, buscar a palavra, ser aquele filho inteligente. Vamos adorar o Senhor, então. Com um coração obediente é muito melhor adorar o Senhor. Saia daqui e pratique o que Deus tem ensinado. Apresente teu coração para louvar o Senhor, adorá-lo.